As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, deixou claro que o recente cancelamento da iniciativa Junta Anima não foi tomado de ânimo leve, reforçando que esteve em causa uma indicação da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que recomenda que nesta fase ativa da pandemia sejam adiados todos os eventos que impliquem uma participação elevada e ou concentração de pessoas. Em declarações à ERTE, Augusto Barros não hesitou em responder aos que falam agora de dois pesos e duas medidas pela não realização da Junta Anima, sendo que a festa templária está em curso. O presidente de São João Batista e Santa Maria dos Olivais foi claro nas palavras. Para ele, a referida festa templária é um erro.
Isto não foi uma posição de ânimo leve que a Junta teve de tomar. A Junta teve que realizar uma reunião, aliás, que é a reunião normal do Executivo, agora nesta quinta-feira, e teve de tomar uma posição diante do comunicado que veio. Nós pedimos uma opinião à doutora do Lugar de Saúde, a doutora Esperança, que é ela que superintende a Direção-Geral de Saúde nesta área toda, na nossa área toda aqui, desta parte, destes conselhos. E a resposta dela foi não, zero, da parte dela, não queria que de facto houvesse eventos. Ora, eu de facto digo assim, depois as pessoas agora reclamam e falam, mas há eventos através da festa templária. E eu disse sinceramente, isso é para mim é um erro. Eu sei que eles estão a escalonar as entradas, sei que eles estão a pôr tudo com uma certa lotação, mas eu, na minha parte, eu digo, festa templária também não fazia. Já, eu próprio digo, não fazia. E perante a Junta Anima, nós estamos radicalmente com suspensos, as turmas estão feitas, às vezes está tudo tal qual. Esta última semana vai ser a semana derradeira para vermos o que vai evoluir. O evoluir é que está a subir mais quantidade de pessoas com testes positivos, na área, na nossa área e nos outros conselhos também. Portanto, nós tivemos uma atitude de segurança em respeito às crianças e aos pais. Porque aí nós, se sabe que houvesse uma criança ou duas que fosse apanhada no pico dessa epidemia, que iria poder transmitir muito mais, e nessa altura a Junta estaria em xeque, e nessa altura os pais também não perdoavam a Junta terem feito isto. Portanto, eu digo, até pior, estamos a informar e a devolver o dinheiro já às pessoas pagarem. Até porque, eu digo mesmo, os próprios pais já estão a compreender a situação, que este ano, mesmo com as inscrições abertas, não houve uma adesão, por ir além, sobre o que está a passar. Visto que para a primeira semana estava há pouco mais de metade de crianças inscritas. Portanto, verifica-se que os pais também têm receio que as coisas se façam, têm receio do problema de um vírus que possa vir de uma criança de duas ou três, e estes problemas nós não podemos brincar com a saúde.
O aviso é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Prevê-se um agravamento das condições favoráveis ao incremento de risco de incêndios devido ao tempo quente e seco, um cenário que irá manter-se até ao final deste domingo, pelo menos. Desta forma, é de recordar que está proibida a realização de camas de sobrantes, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume em espaços florestais. Não pode também usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos. É obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados e um ou dois extintores de 6 kg, consoante o peso máximo, seja inferior ou superior a 10 toneladas. O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está em aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas para os próximos dias, sendo que esses valores podem mesmo chegar aos 40 graus, tendência que deve repetir-se no decurso da semana que se avizinha. As autoridades de saúde já têm direcionado diversos alertas em torno desta onda de calor, com um conjunto de conselhos úteis, a exemplo de beber muita água e evitar a exposição solar no período compreendido entre as 11 e as 17 horas, se possível, recorrer à utilização do protetor solar. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde no Conselho de Tomar, em declarações à ERTE, reforçou estas indicações.
Os malefícios do calor podem ser muitos. Não se esqueçam de usar sempre protetores de grau 50 ou superior a 50, de proteger as zonas mais expostas, como sejam os lobos das orelhas, que muitas vezes, ou o pescoço, que muitas vezes é atingido por calor e que pode causar alguns dissabores. Beber muita água, comer comidas frescas, evitar, não se deve mesmo beber bebidas alcoólicas. O beber de uma cerveja fresca dá uma sensação de frescura que não corresponde à realidade. O cobrir as partes do corpo mais expostas, braços, a cabeça com um chapéu, deve ser sempre posto em prática, porque são formas de nos proteger contra aquilo que o calor nos pode fazer. Não andar ao calor entre pelo menos as 11 da manhã e as 4 da tarde e usar, como disse já, os protetores solares. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, já que não o podemos ter na plenitude por causa da pandemia que estamos a viver. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, sem efeitos maus do calor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar já avançou para a adjudicação de aparelhos de ar-condicionado portáteis para minimizar as altas temperaturas que se têm feito sentir no centro de vacinação contra a Covid-19. Esta é, assim, a solução encontrada para ultrapassar os transtornos que os profissionais de saúde fizeram chegar à autarquia, situação admitida pela Presidente Anabela Freitas por ocasião da recente reunião do Executivo e depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD. A autarca referiu que a mudança de ar-condicionado do pavilhão já com Raton, aparelho que durou apenas um ano, iria obrigar a um investimento na ordem dos 100 mil euros. Dessa forma, a opção passa assim por adquirir aparelhos portáteis que serão colocados em cada posto de vacinação e junto das pessoas que têm de aguardar meia hora depois de terem sido inoculadas.
É, efetivamente, nós temos estado a falar, o nosso interlocutor é o ACES e dentro do ACES para estas matérias é o enfermeiro coordenador e, portanto, temos estado a falar com ele sobre a questão e ainda não entramos no pino do verão. Dizer-vos o seguinte, vamos ter que arranjar ali uma solução de recurso. Quando o pavilhão foi construído, foi colocado um ar-condicionado, funcionou apenas um ano. E eu percebo porque é que ele não foi substituído. Porque nós também não o substituímos. A substituição daquele ar-condicionado vai para cerca de 100 mil euros. Por exemplo, o ar-condicionado Schiller, deste edifício onde nós estamos, que está instalado aqui no parque de estacionamento, foi 60 mil euros, há cerca de 2, 3 anos, nem tanto. Aquilo é uma massa de ar muito maior e, portanto, tem que ter maior capacidade. Aquilo que os serviços andaram a sondar, muito antes de nós lá termos o posto de vacinação, nem fazíamos ideia que íamos ter um posto de vacinação ali. Começámos a dizer, mas isto não pode estar assim, vamos ver como é que é. E, efetivamente, 100 mil euros não dá. Os serviços estão a analisar, ponto 1, dizem que não é a solução. Podemos ligar as ventoinhas, porque elas têm, o pavilhão tem ventoinhas de teto, umas condutas que lá estão. Mas o que é certo é que as ventoinhas trazem ar quente. Ainda vai ser pior. E, portanto, aquilo que foi pedido aos serviços a semana passada, porque foi efetivamente quando o enfermeiro coordenador me ligou a alertar para essa questão, o que foi pedido aos serviços é pá, seja uma solução de recurso, né, que tenha que comprar ventoinhas para pôr em cada posto de vacinação, comprar algumas para colocar junto das pessoas que estão nos 30 minutos de espera, até porque é previsível, e todos nós vemos as notícias, que por já as temperaturas vão aumentar, é previsível isso. Por outro lado, é previsível que se aumente o número de pessoas a vacinar e, portanto, aumenta-se a carga humana dentro do pavilhão e tudo isso gera mais calor. E, portanto, os serviços estão a ver o que é que solução...
Um homem de 57 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzere por suspeitas da prática de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo infligia violência física e psicológica de forma reiterada durante cerca de 35 anos à sua esposa, de 54 anos de idade. Nos últimos 3 anos de casamento, o homem ameaçou de morte a própria esposa, mãe dos seus filhos, ameaças com recurso a armas de fogo que detinha. No decorrer decorrer das diligências policiais, foi apreendido um revólver de calibre 32, uma arma branca, 53 cartuchos e 4 caixas de chumbos projéteis. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contactar ou de se aproximar da vítima e do seu local de trabalho, obrigação de sair da residência comum, controlado através de pulseira eletrónica, bem como sujeição a tratamento à dependência alcoólica.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes, deteve 5 homens e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 33 e 45 anos por tráfico de droga, precisamente no Conselho Abrantino e ainda em Ponte de Sor. No âmbito de uma investigação que decorria há 2 anos, foi possível apurar que a rede de tráfico atuava na região centro, refere o Comando em esclarecimento enviado para a nossa redação. Foi assim, dado cumprimento a 6 mandados de detenção e 26 mandados de busca, 9 domiciliárias, 16 em veículos e 1 em armazém, que culminaram no desmantelamento desta rede e na apreensão de 19 veículos, um ciclomotor, 54 doses de cocaína, 45 de cannabis, 7 doses de heroína, 14 telemóveis, 1 computador, 2 televisões, 19 peças de ouro, 1 arma branca, 3 armas de ar comprimido e ainda 1 besta. Um homem de 55 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Santarém por suspeitas de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito agredia a vítima de forma reiterada, física e psicologicamente. Sua companheira, com 55 anos, numa relação de 27 anos, no seguimento das diligências policiais, apurou-se que o suspeito sempre revelou ser agressivo, ciumento e possessivo, pelo que imputava à vítima relações extraconjugais com outros homens, ameaçando-o de morte, assim como os 2 filhos, recorrendo a uma arma de fogo que guardava no quarto junto à cama, municiada e carregada. No cumprimento dos mandados de detenção e busca domiciliária, foram apreendidos uma caçadeira, uma arma branca e 35 cartuchos. O detido foi ainda indiciado pelo crime de ameaça agravada e de detenção de arma proibida, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Escolar Maria Lucília Moita, em Abrantes, foi palco para a apresentação do T-Code, projeto único no país que leva aos alunos do 3º e 4º ano de escolaridade um contacto mais direto com a linguagem digital e onde, através de equipamentos adquiridos especificamente para o efeito, os alunos com 8 ou mais anos de idade aprendem programação e automação em ambiente descontraído e de diversão, sendo que está em causa um total de 434 alunos acompanhados por cerca de 3 dezenas de professores de todas as turmas do 3º e 4º ano do território abrantino. Registro para as presenças do Secretário de Estado para a Transição Digital, André Azevedo, assim como do Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que assistiram a uma aula com os alunos do 4º ano da Escola Maria Lucília Moita, onde interagiram com os alunos e comprovaram o entusiasmo nestas aulas que estimulam a literacia digital, a criatividade e o trabalho em equipa. No período de intervenções, Manuel Valamatos congratulou-se com o sucesso desta iniciativa, garantindo que os alunos ficam mais preparados para matérias como a matemática e o português.
Há hoje algo que nos preocupa muito, que tem a ver com as autoestradas, não é? As autoestradas deste mundo digital, e que o 5G, e o que é verdade é que num conceito tão grande como o nosso ainda temos algumas povoações que ficam com zonas sem rede, e isso deixa-nos fragilizados, e temos todos tomar conta dessas estradas, dessas novas estradas, porque hoje é tempo, temos de tomar conta ainda das estradas de Alcatrão, mas existem outras estradas com as quais temos que olhar de forma também muito, muito presente. Por isso, temos vindo a fazer aqui um investimento enorme naquilo que é a transição digital. Há uma estrutura que para nós também é elementar e tem aqui um papel muito efetivo, para além dos nossos serviços. O nosso serviço, por exemplo, de sistemas de aplicação, o serviço informático, não é? Que há meia dúzia de anos tinha 4 ou 5 pessoas, hoje tem 21 pessoas a trabalhar diariamente, de forma muito empenhada e de forma muito dedicada. É como as coisas verdadeiramente têm evoluído. Mas queria dizer ao Sr. Secretário de Estado que nós temos o nosso Parque de Ciência e Tecnologia com uma capacidade enorme também de nos ajudar, quer Abrantes, quer o próprio Médio Tejo, neste novo mundo, ou nestas áreas que nós precisamos estar muito bem adaptados para com o tempo presente. E aquilo que lhe disse há bocadinho, quer estes planos de transição digital das escolas, quer de outras entidades, nós estamos muito atentos e estamos a tentar nos aproximar e a criar as melhores condições para que isto tudo possa acontecer.
Registo no final para as palavras de André Azevedo, que não poupou nos elogios ao trabalho feito pelo município na área da tecnologia.
Nós começamos no ano letivo de 2018-2019, com 12 turmas, partiu de uma parceria entre a Tagus Vala e a Fundação de Raspberry Pi, que nos permitiu ter acesso a um conjunto de conteúdos já estruturados, alguns até já traduzidos, mas até temos participado desta comunidade e trabalhado na tradução progressiva de cada vez mais conteúdos em diferentes áreas. E o projeto tem vindo a crescer. No segundo ano tínhamos já todas as turmas do terceiro e quarto ano de Abrantes, cerca de 24. Neste ano já temos turmas do terceiro e quarto ano, todas as de Abrantes e praticamente todas as de Torres Novas também. E se tudo correr bem, teremos no próximo ano a juntar Ferreira do Zezo, Sardual, Constância também a este grupo. E portanto, além de que existe a possibilidade de expandirmos para o quinto ano num dos agrupamentos, pelo menos, talvez nos dois, estamos a ver de que forma é que conseguimos fazer as pontes e também para o ensino profissional. Portanto, não sei como é que vamos fazer no próximo ano, porque vai ser muita coisa, mas cá estaremos para fazer frente ao desafio. A lógica do T-Code nasce da ideia de que nós temos de ser capazes de utilizar a tecnologia e temos de ser capazes de usar a tecnologia em função da nossa vontade e não ser apenas consumidores. E isto parte também da capacidade de levar para as escolas competências que muitas vezes não foram desenvolvidas ao longo dos anos, ou mesmo que tenha havido formação, não houve oportunidade de exercitar. E fazemos isto, no caso por acaso, em Torres Novas, não é a mesma solução que fazemos nas AECs, mas não é a mesma coisa.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Foge de pessoas negativas. Elas têm um problema para cada solução. Einstein. A percentagem de pessoas que estão, por esta altura, convidadas é, a nível mundial, 0,7%, a nível europeu, 0,4% e, a nível nacional, 0,35%. Sendo as percentagens de óbitos causadas pela Covid, 0,03%. Mesmo quem não se ajeita para a matemática, há de compreender que as incidências graves da Covid são poucas se comparadas com as outras causas que provocam 99,97% de mortes. E, no entanto, continuamos a ser inundados pelo risco que a Covid representa. O número de casos está a aumentar e vai continuar a aumentar nas próximas semanas. Mas é preciso ter a noção de que o impacto desse aumento é equiparado a uma gripe sazonal que, quando acontece, não provoca as restrições que, entretanto, vão sendo impostas. Veja-se um caso caricato. O Fatias de Cá foi convidado para apresentar a sua Comédia da Marmita em Óbidos. Para quem não viu o espetáculo, aquilo desenrola-se como um mistério medieval, cada cena a passar-se num local ao ar livre e é o público, dividido em grupos, que se vai deslocando de local para local. Isso implica que cada cena é repetida tantas vezes quantos os grupos de público que saírem da bilheteira. Pois, apesar de Óbidos ser um local de grande atração turística, com centenas e centenas de pessoas a passearem-se pela rua principal, os senhores da saúde só permitem 10 espectadores por grupo. E tudo de máscara. Quer dizer, em sítios ermos de Óbidos, onde as várias cenas da peça seriam representadas, só podem permanecer 10 pessoas. Na rua principal, uns metros abaixo, entre esplanadas, comércio e passantes, juntam-se às centenas. Não bate a bota com a perdigota. No Europa de Futebol, que agora terminou, foi um fartar de vilanagem de espectadores nos estádios. Se daqui a uns dias não houver um aumento exponencial de infecções a nível europeu, é caso para desconfiar que alguém nos anda a ameaçar com o papão. Fica uma solução. A Universidade de Medicina de Taiwan descobriu que os taninos do vinho inibem efetivamente a atividade de duas enzimas-chave do vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, impedindo a sua penetração no tecido celular. Os pesquisadores têm esperança de que um tratamento farmacêutico seja desenvolvido em breve. No entretanto, recomendam que os cidadãos consumam alimentos e bebidas ricos em taninos para aumentar a sua imunidade, como é o caso de uvas, vinho, banana, chá e vegetais.
Rádio L, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.